step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
E o Chile está lindo. Estivemos no Chile recentemente. Lindo, agradável, simpático. O Chile vivendo sob novos ares. Vamos falar com Roberto Rojas. Personagem tão polêmico, tão discutido. Roberto Rojas está conosco e vai participar desta programação da Jovem Pan. Roberto Rojas, ex-goleiro do São Paulo, ex-goleiro da seleção chilena, que depois do dia 3 de setembro de 1989, aconteceu aquela confusão toda no Maracanã, enfrenta momentos difíceis, mas sem dúvida, o futebol brasileiro enfrentaria momentos muito mais difíceis se a verdade não tivesse surgido. Passado tanto tempo, Rojas, o que é que ficou, hein, Rojas?
Ah, sou tristeza, não, eu acho que o tempo, não sei, tem que melhorar a situação. Agora, eu sofri muito, não, como pessoa, como jogador, eu acho que o maior sofrimento de minha vida é deixar o futebol em essas condições. Mas a gente tem fé, não? Eu acho que a fé faz muita coisa boa aí e pode melhorar a situação da gente, só que depende do tempo.
Muito bem, nós estamos conversando pela Jovem Pan com o Roberto Rojas. Rojas, que está em Santiago do Chile. Rojas, o que é que você acha? Essa é a pergunta que eu faço nesse instante para você. Você acha que já pagou pelo que fez? Sinceramente, pagou ou não? O que é que você pensa sobre isso?
Olha, eu acho que ainda não, né? Agora, o Roger não procura amnistia só de como jogador, né? Eu procuro a revisão da sentença, não, pro futebol chileno. Eu acho que o maior prejuízo do Chile, que aqueles jogadores jovens que querem jogar na seleção, jogar uma eliminatória da Copa do Mundo, não, eles não podem, sabe, ser prejudiciados por um fato de um erro de um jogador. Eu acho que a possibilidade de que da gente da FIFA pode dar a ele é que o Chile volte a jogar uma eliminatória, não, e tenha a possibilidade de jogar sempre. Agora, o erro, tudo bem. Cometi um erro, só que esse erro, Deus quiser, não, os dirigentes lá recapacitem, não, e dê a oportunidade de voltar a jogar. Agora, não sei quando, amanhã, não sei, um ano mais, só depende das gestões que a gente pode fazer e o São Paulo pode fazer.
Mas, Rojas, você sabe, até agora eu continuo pensando e converso com muitos amigos, muitos jornalistas, onde é que o Rojas estava com a cabeça? O que aconteceu? Onde é que você estava com a cabeça, hein, Rojas?
Olha, é muita coisa, né? Quando a gente comete erro, todo mundo tem erro, sabe, por sua cabeça passa muita coisa demais. Eu acho que isso fica atrapalhando muito.
Sim.
sua apresentação, e isso prejudica, né? Mas quando você comete um erro, você não pensa. Depois do erro, você começa a pensar. E começa a acontecer uma situação difícil para a gente cometer. Eu acho que eu he sofrido muito nisso aí, porque eu não, minha cabeça nesse momento, sabe, ficou com muita confusão, tinha muita coisa dentro de minha cabeça, então isso ficou atrapalhando a gente no pensamento que eu sempre tive, né, como jogador, como pessoa e como ser humano.
Bem, Rojas, você ultimamente assumiu tudo, disse que o grande responsável por tudo foi você. Isso é só uma conversa para o público, uma conversa para as autoridades esportivas? Você está isentando outras pessoas de maneira proposital? Afinal de contas, O que é que você pode falar? Você que arquitetou toda aquela confusão. Explique melhor, Rojas.
Não sou eu. Agora, eu fui que executou a falta, né? O que levou ao erro a ter essa suspensão do Chile, a jogador. Mas, em minha verdade, estava o Astengo, estava o... como chama? O Ropero, não? Estava o Alejandro Co, o fisioterapeuta. Mas todo mundo pensava que estava Aravena também. Mas Aravena não sabia nada. Agora, eu sempre falo que a sanção dos três é muito diferente. Eu, como jogador, tenho uma sanção de cometer um erro, sabe, gravíssimo, né? Astengo tem um erro aí de tirar o time do gramado. E Aravena está com essa sanção por criar o clima antes e depois do jogo. Eu acho que a FIFA está sancionando esses três castigos diferentes. Agora, lógico, não? Um erro de uma pessoa levou a que a FIFA fizesse um castigo geral. Então, eu acho que a possibilidade que ainda tem a gente que a FIFA revise a sanção e possa ser reestudiada. Não?
Estamos conversando com Roberto Rojas, que está em Santiago do Chile, conversando com os ouvintes da Jovem Pan, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Rojas, quando é que você pensou que tinha que fazer alguma coisa, que tinha que provocar um ferimento? Quando é que você arquitetou tudo? Quando é que você decidiu cometer isso?
Olha, eu acho que isso foi 2 dias antes do jogo, não? Com a conversação com o Astengo. Mas foi uma conversa assim muito leve, não? Só que mais pronto possível antes do jogo, isso foi ficando e foi madurando mais em minha cabeça. Eu acho que isso foi e ficou num momento que a gente ficou muito atrapalhado, não é? Agora, sabe, eu num momento pensei em fazer e não fazer. Agora, eu acho que o erro só aconteceu em um segundo, um minuto, né? Não foi mais de isso, só que a consequência foi muito grave. Agora, o importante é que a gente ficou tranquila com falar a verdade. Eu acho que a verdade, não, muita gente pensa que no Chile, lá no Brasil, que ainda tem mais pessoas por a frente que eu podia falar, não, e ser culpado. Mas eu acho que não, em minha verdade não tem mais. A gente não tem nada mais que falar. Está tudo já falado. A FIFA sabia que era aquilo que estavam com a gente, ou aqueles dirigentes do Chile também ficaram sabendo. Então não tem mais. Ao contrário, eu quero melhorar a situação da gente que esteve nesse erro que eu cometi. Mas, sabe, a mágoa que eu tenho é que não depende da gente melhorar. Depende de uma revisão da situação, depende de um monte de coisas que os dirigentes da FIFA, Deus quiser que isso acontecesse e que pudesse andar para a gente.
E foram feitos muitos comentários naquela oportunidade, por parte até mesmo de jornalistas distantes da área esportiva, jornalistas até distantes da própria verdade, dizendo que os jornalistas, muitos que estavam no Rio de Janeiro, no Maracanã, estavam falando com paixão, que o Rojas tinha sido mesmo atingido e tinha sido ferido. E os apaixonados jornalistas que estavam no Maracanã não estavam reconhecendo este fato. Claro, tentando dizer que a paixão estava falando mais alta, que o coração é que estava predominando, mas como a Jovem Pan, por exemplo, naquele momento, confirmou, naquele instante em que aconteceu, Rojas. Agora é a hora da verdade e nós dissemos naquele momento, um segundo depois, que aquele foguete marítimo, aquele sinalizador marítimo, não o tinha atingido. Você estava encenando, dissemos isso naquela oportunidade. E muitos ficaram chocados. Mas como? E agora a verdade vem mais uma vez à tona, a verdade que já foi mostrada há algumas semanas, a verdade está sendo reafirmada a cada dia. Naquele instante, estava correta a informação do jornalismo esportivo da Jovem Pan. E o bisturi? Onde é que você conseguiu? Onde é que você arranjou o bisturi? Hein, Rojas?
Olha, eu, o Alejandro Co, fisioterapeuta, ele preparou para a gente, não, com esparadrapo e tudo isso aí, e deu no hotel para a gente. Aí a gente ficou madurando a possibilidade de fazer, porque a gente achava que era injusto, não? Que o Chile seja expulso do Estádio Nacional para jogar lá em Mendoza. Então, eu acho que a situação, sabe, ficou muito assim, confusa. E levou a gente a cometer um erro, mas esse objeto, não, que você fala, ainda eu não sei quem tem esse objeto, não, porque quando eu voltei ao vestuário, o objeto foi tirado de minha luva, não. Então eu ainda não encontro a resposta, onde que isso ficou. Sabe, porque não ficou com a gente, todo mundo sabe que não ficou com a gente. Então agora todo mundo se pergunta quem tem o objeto. O objeto não ficou com o Roger, então quem tem o objeto agora?
É verdade, sem dúvida. Mas depois de tanta confusão, depois daquela confusão, naquela noite no Maracanã, o Maracanã estava vivendo um momento muito nervoso, muito perigoso, afinal de contas, aquele jogo não prosseguiu, poderia ter acontecido uma tragédia, uma verdadeira tragédia no Maracanã, felizmente isso não aconteceu, mas depois de tanta confusão, com muita gente tentando invadir o vestiário do Chile para saber o que tinha acontecido, o vestiário do Brasil muito tenso, deve ter sumido o glorioso e incrível bisturi, não é, Rojas?
Eu acho que, olha, minha luva, toda minha implementação, eu recolhi da cada dependência da seleção 10 ou 12 dias depois, né? Eu não, sabe, não esqueci todo isso aí. E a verdade é que todo mundo no vestuário estava todo, tinha tanta confusão, sabe, que ficou atrapalhado até o roupeiro de recolher todo. Então, a verdade é que isso não, a gente não sabia que aconteceu nesse sentido. Então, a responsabilidade já não é da gente, é do pessoal que está encarregado de recolher a implementação.
Muito bem, nós estamos conversando com Roberto Rojas, que está em Santiago do Chile, pela Jovem Pan para o Rádio do Brasil. E naquele dia 3 de setembro de 1989, eu estava até nos corredores do Maracanã com o companheiro Sérgio Orindi e com o companheiro Israel Gimpel, e nós estávamos conversando. Olha, não foi atingido Rojas. O Israel disse, você viu, vivo, não foi atingido. O Silvério disse na hora, o Orlando Duarte também, o jornalismo esportivo da Pan, até por sorte, sem dúvida, estava olhando para aquele momento todo e sentiu que o Rojas não tinha sido atingido. Mas que você foi um ator, parecia o Paulo Autran, que você conhece, viveu aqui no Brasil, se acompanhou novelas, parecia o Paulo Autran, se fosse mulher, parecia Fernanda Montenegro. Naquele instante, Rojas, você foi um ator.
Eu achava que o ator estava fazendo as coisas muito bem, só que quando eu voltei à minha casa, não, nós voltamos já depois do jogo, a gente começou a pensar, não, a saber a situação que podia haver acontecido no estádio lá, um quebra-quebra, sabe, muita coisa, né? Depois a gente foi, sabe, pensando mais a gravidade do problema, então ficou, sabe, com uma coisa muito triste dentro da gente e que levou a uma confissão, sabe, muito tempo depois. Eu acho que fiquei todo esse tempo atrapalhado, com muita confusão dentro da minha cabeça, que, graças a Deus, eu ainda dou graças a Deus, porque só Ele deu a oportunidade a gente falar a verdade. Bom, e essa é a minha verdade, não tem outra.
Rojas, e quando é que você resolveu falar? Quando é que transbordou a gota? Você disse para alguém, ou disse publicamente, eu preciso falar, preciso contar a verdade. Quando é que você decidiu?
Olha, eu acho que todo mundo está falando que por o fato de que a Aravena acusou a gente, não, de que eu sou o responsável do Astengo, todo mundo começou a falar que sou o responsável, mas minha verdade acontecia, era outra coisa, né? Minha verdade estava involucrada com ele também. Então, eu falei com minha família, ainda não sabia toda a confusão que eu tinha, né? Eu falei, olha, eu estou com uma sanção e não estou jogando. Agora, se eu falo, tem muita mais possibilidade de voltar a jogar. Ninguém sabe. Mas eu quero ficar tranquilo com a gente, como pessoa, né? Porque Aconteceu que 9 meses depois, quando eu falei, sabe, eu, esses 9 meses, sabe, não vivia como eu vivi faz 1 ano atrás. Então, para mim era muito importante recuperar essa coisa que eu sempre tive.
É verdade. Tem que falar a verdade. E eu acho que, neste instante, você está falando a verdade. Machucou muito o futebol brasileiro, machucou muito o torcedor brasileiro, mas você está falando a verdade. E nós sabemos que a sua família também sofreu bastante. E a sua mulher enfrentou problemas, as crianças enfrentaram problemas. E a sua mulher nisso tudo, Rojas?
Olha, ela tá melhor, não é? Lógico, ela é a coluna vertebral da casa, não é? Ele tem que ter um equilíbrio entre o familiar e o profissional. Mas eu acho que ele assumiu muito bem o rol que ele corresponde e ajudou muito a gente, sabe? Ele é incondicional. E para a gente isso, sabe, uma demonstração de muito amor que sempre na minha casa tem reinado, sabe? E as pessoas que estão dentro dela se dão conta que a família é muito unida em todo momento.
Nós estamos conversando com Roberto Rojas, ex-goleiro da seleção chilena, eliminado do futebol pela FIFA. O Rojas está iniciando um movimento tentando a reconsideração da pena, algo que ele sabe é muito difícil. De goleiro titular da seleção chilena, de goleiro importante, aplaudido, a desempregado comum. Como é que você está vivendo, hein, Rojas?
Olha, é difícil não ficar acostumado a uma profissão quando a profissão deixou você. Bom, eu acho que o fato de cometer o erro levou essa gente a assumir essa responsabilidade. Só que agora eu estou trabalhando numa empresa mineira, não perto da casa de Santiago. E, bom, tem que ir para lá trabalhar quase todos os dias, não é? Mas a gente tá, sabe, não tem uma posição muito boa como quando jogava, só que... Bom, graças a Deus eu tenho ainda a possibilidade de dar uma boa educação ao meu filho, uma boa alimentação, que é o básico, né? Mas a gente sempre viveu assim, quando a gente estava bem economicamente, sempre viveu como você está vendo agora. A gente nunca gastou demais ou procurou outra coisa que não dentro da família tenha outro valor que a possibilidade de desenvolver-se o melhor possível.
Rojas, com 32 anos, Roberto Rojas, com 32 anos, dá tempo de voltar ainda? Será possível você voltar a jogar futebol, na sua opinião?
Olha, eu só quero voltar a jogar, só Deus sabe quando, não, 1 ano, 3 anos mais. Só voltar a jogar, eu acho que ainda a condição física está, né? Só preparar-me psicologicamente para o momento, só que isso... Eu sei que não depende da gente, mas tudo bem. Eu tenho fé que Deus pode fazer muita coisa ainda por a gente.
É, o goleiro é diferenciado, tem que treinar todo dia. Tem goleiro que treina até no dia do jogo. Vai jogar à noite e treina pela manhã. Não pode ficar enferrujado. Essa é a vida do goleiro. Você tem treinado, Rojas?
Ah, normalmente não. Só que se eu volto a jogar... 10, 1 mês, já estou já pronto para começar a jogar. Só que a gente precisa saber quando.
Agora, Rojas, você está esperando o perdão. Nós ficamos sabendo disso, sabemos que você está brigando pelo perdão, está tentando pedir uma reconsideração de pena. Você está esperando o perdão por parte da FIFA. Será que ele vem mesmo, Rojas?
Olha, eu não estou pedindo perdão porque não tenho possibilidade de exigir um perdão, sabe? Eu tenho a possibilidade que a gente da FIFA revise o processo e revise o processo do Chile, revise o processo das pessoas. Eu acho que o esporte é mais importante as pessoas que a instituição. Eu acho que tendo boas pessoas faz uma boa instituição. Eu acho que a FIFA, sabe, tem que dar oportunidade a gente outra vez, porque ele sabe dentro da FIFA... que a gente não é uma má pessoa, que a gente sempre lutou por os demais, aqui no Chile, fora, só que cometeu um erro. Então, a gente precisa ter a possibilidade de reivindicação.
Rojas, Roberto Rojas, No Chile, há algum time interessado em contratá-lo? Você que está tentando voltar a trabalhar, mas há algum clube interessado em colocá-lo em campo de jogo aí no Chile, por exemplo?
Não. Por um momento, não. Porque a situação, sabe, está muito confusa e todo mundo sabe que é difícil que a situação melhore. Só que a melhor a situação melhora, sabe, amanhã, não sei. Só que quando a gente fica com a situação mais melhor, eu acho que não vai faltar time, não.
É, você, sem dúvida, é um goleiro eficiente. Pisou na bola no dia 3 de setembro de 1989, no Maracanã, e você já admitiu isso, está mais uma vez falando isso para o público do Brasil pela Jovem Pan. Esses jogos entre times brasileiros, equipes brasileiras e equipes chilenas, este jogo recente entre a seleção brasileira enfrentando a seleção chilena em Santiago, o futuro jogo da seleção brasileira contra a seleção chilena em Belém do Pará, no início de novembro, tudo isso vai colocando, não sei, talvez uma pedra em cima de tudo, ou melhorando a situação para você, ou melhorando a situação que, envolvendo o futebol chileno, o que é que você acha?
Olha, eu acho que a pedra em cima de tudo acontece em todo lugar do mundo, não tem um monte de coisa muito mais grave todavia. Bom, eu acho que no Chile precisa melhorar a situação, sabe? Por um fato de um erro da gente, eu acho que a relação do Brasil e do Chile tem que voltar ao tempo atrás como bom que sempre foram, né? Eu acho que a relação sempre do irmão brasileiro, do irmão chileno, sabe, foram muito de afeto, muita solidariedade. E por um fato de um erro a pessoa, eu acho que não pode isso aí esquecer-se. Mas ainda tem tempo para recuperar tudo isso aí, e eu acho que o Brasil e o Chile estão por um muito bom caminho, né?
Rojas, para encerrar, cruzei com muitos torcedores brasileiros que vivem aqui em São Paulo, muitos torcedores do São Paulo, especialmente do São Paulo Futebol Clube, que disseram o seguinte: Rojas, vivendo em São Paulo, com a família, tendo amigos em São Paulo, recebendo de um clube brasileiro, tendo a sua casa aqui em São Paulo, enfim, um cidadão recebido de braços abertos, Rojas, como é que poderia fazer uma coisa daquelas? E todo mundo ficou chocado com você. Todo mundo ficou surpreso com você, triste, revoltado. Para essa torcida, passados tantos meses, para encerrar, Rojas, o que é que você tem para dizer?
Olha, só desculpa, não? De agradecimento e sabe? E muitas graças, não? Muito obrigado por tudo que eles estão fazendo, vão continuar fazendo. Tem muita fé que ajuda a situação de melhorar a situação da gente. Vai vir do Brasil. Eu acho que o fato de ter a possibilidade de conhecer a você já para a gente é muito importante. Bom, e assim como eu afrontei a situação lá no Brasil, de pedir desculpa em forma geral, agora nessa entrevista aqui, voltar a pedir desculpa, não no nome da gente, senão o nome do povo chileno, né? Esse é o que eu quero melhorar, a imagem do povo chileno, que por um fato de um erro uma pessoa, não todo povo tem que sua culpa, né? Agora, de minha família, da gente, só agradecimento, né, a todo mundo lá, meus amigos, aos jogadores, aos jornalistas que, sabe, eu fiquei com minha boca muito aberta quando cheguei ao Brasil e encontrei a você com a disposição, a solidariedade que aqui no Chile não tinha. E para a gente, sabe, isso, o coração fica com mais fé ainda que a situação pode melhorar. Só desculpa por tudo o que eu fiz, mas o Roger não é uma má pessoa. O Roger só cometeu um erro e está assumindo o erro. O Roger não está pedindo que o erro seja esquecido completamente, mas porque não tem ele condições de pedir, mas sim a solidariedade que eu encontrei no Brasil. E desde que seja a solidariedade, leve a gente a voltar a jogar futebol.